Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Bom, ouvinte, estamos aqui, eu, Matheus Santos e Victor Ferragi, com a doutora Mônica Cipriano, oncologista pediátrica do Hospital do Graac. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Victor.
E eu já queria começar perguntando acerca da frequência de câncer nas crianças. Apesar de, para o senso comum, não ser algo tão popular, a frequência é alta?
Oi, Matheus. Boa tarde para todo mundo. Não, a frequência é muito baixa, o câncer infantil é muito raro, ele corresponde a só 3% dos cânceres, né, no ser humano, então 97% ocorre em adulto, e a frequência é 1 para cada 16 mil pacientes ou pessoas, indivíduos, abaixo de 15 anos, então é uma doença de fato extremamente rara.
Boa tarde, Mônica. A partir de qual momento os pais devem ficar atentos e alertas aos sintomas e sinais que os filhos apresentam?
Então, na verdade, é muito difícil os pais fazerem esse diagnóstico, ficarem atentos, porque os sinais e sintomas do câncer infantil se parecem muito com sinais e sintomas de doenças próprias da infância. São viroses, por exemplo, criança que tem rubéola ou tem caxumba, ou aumenta a barriguinha porque, por exemplo, está sem ir no banheiro, está constipada. Então, o que os pais de verdade devem fazer é levar num serviço médico que não seja um serviço de emergência, seja ou o consultório do pediatra que eles confiam, ou numa UBS, e que passe sempre, tente passar sempre com a mesma pessoa. Porque o que ocorre na maioria das vezes é que os pais levam essas crianças num pronto-socorro, o profissional que vai atender não conhece o paciente, não conhece a família, e só vai ver essa criança essa única vez. Então, todos os pediatras do mundo, quando vem uma criança com sintoma pela primeira vez, vão pensar no que é mais comum. Então, eles nunca vão pensar em câncer porque não é o mais comum, é o menos comum. Então, o ideal é realmente ter uma pessoa de confiança, um médico da família, que examine esse paciente e, caso a criança não melhore, volte na mesma pessoa, porque aí sim esse profissional vai pensar nas causas menos frequentes, de uma febre, por exemplo. Porque não tem como o pai, uma mãe, um familiar que não é da área de saúde fazer um diagnóstico de câncer. Sinais e sintomas são muito, muito semelhantes à doença própria da infância.
Certo, e a gente sabe que o Graac tem um retrospecto, né, de apoio por parte de figuras célebres e outros órgãos também. Uhum. Hoje em dia, como isso acontece? Vocês têm artistas, por exemplo, figuras de notoriedade aqui no Brasil que dão apoio à organização e também alguns órgãos públicos que dão apoio financeiro ou algo do tipo?
Então, o Graac é mantido, nós somos uma entidade filantrópica, 90% dos nossos pacientes são do SUS, do Sistema Único de Saúde, porém, em termos de receita, o SUS é responsável apenas por 45% do que entra de dinheiro para cobrir as despesas. Os outros 55% é coberto pela filantropia. E a filantropia, então, inclui doação de pessoas físicas, pessoas jurídicas, e também diversos projetos, como, por exemplo, projetos do Pronon, projetos do Funcad, que é o Fundo Municipal de Assistência à Criança. Esses projetos é que ajudaram a gente a equipar o hospital. E tem, sim, figuras públicas diversas, né? Só para citar um dos exemplos, o Reinaldo Giannichini, que faz gratuitamente propaganda do Graac e participa de diversas campanhas. Então, graças a todas essas pessoas, as celebridades e os anônimos, a gente consegue manter o hospital mesmo tendo apenas 45% das despesas cobertas pelo SUS.
Legal. E, Mônica, eu estou dando uma lidinha aqui sobre os principais sinais e sintomas, que são dores de cabeça pela manhã e vômito, caroços no pescoço, nas axilas, na virilha, ínguas que não resolvem. Enfim, com esses sintomas identificados, qual deve ser o passo que os pais das crianças devem seguir?
Então, esse vômito, né, todo mundo sabe, vômito é extremamente comum na criança. Porém, se a criança acorda já com dor de cabeça e vomita imediatamente, principalmente se esse vômito não é precedido de náusea, isso é um sinal de alerta. Então, a mãe tem que levar, como eu falei, essa criança no serviço de saúde. Caroço no pescoço, que são as ínguas, isso é talvez a coisa mais comum na infância. Qualquer dor de dente, qualquer infecção de pele, mordida de pernilongo, às vezes até coisas como piolho pode dar, gânglios na região do pescoço, mas também pode ser um sinal e sintoma de câncer. Não tem como, como eu falei, né, como uma família leiga fazer esse diagnóstico, tem que ser levado a um serviço de saúde e o médico com certeza, ao se preocupar com esse tipo de sintoma, vai pedir exames que vão confirmar ou afastar a possibilidade de câncer.
Justamente. A gente vê aqui que a maioria dos casos são curados quando eles são identificados com certa antecedência, né?
Os métodos, diagnóstico precoce.
É, justamente. Os métodos de cura, a partir disso, né? A partir de o sintoma ter sido identificado e a doença já ter sido constatada, os métodos de cura, eles são demorados? E como eles acontecem especificamente, Mônica?
Aí vai depender muito do tipo de câncer. A gente tem desde tratamentos que duram 1-2 meses, que são bastante curtos, até, por exemplo, leucemia, que o tratamento médio é de 2 anos e meio. Então, vai depender do tipo de doença que a gente está tratando. Existem também tumores que a gente não consegue, digamos, curar no primeiro tratamento, e o tratamento se prolonga, muitas vezes é necessário até um transplante de medula óssea. Então, o câncer hoje, em muitas ocasiões, é uma doença crônica. O paciente convive, a doença fica sob controle, digamos assim, mas não vai embora totalmente. E a gente tem pacientes que tratam conosco há mais de 10 anos nesse tipo. Vem, acompanha, muitas vezes tem que fazer algum tipo de tratamento, às vezes usa cirurgia, às vezes quimioterapia, às vezes radioterapia, e a doença vai sendo controlada, como se fosse, por exemplo, uma diabetes.
Quando as crianças descobrem, né, que tem câncer, como normalmente é o comportamento delas? Vocês precisam fazer algum tipo de tratamento psicológico também, algum tipo de acompanhamento para que elas lidem bem com a situação?
Sim, a gente tem uma equipe multiprofissional que é maravilhosa, que é composta de diversos profissionais, a psicologia é um deles, a gente também tem nutrição, que esses pacientes precisam muito de apoio nutricional, a gente tem os profissionais da escola móvel, que são professores que trabalham aqui dentro, que dão aula individual para os pacientes, aonde os pacientes estiverem, no ambulatório, na enfermaria, na internação, muitas vezes até na UTI. Nós temos toda a equipe de reabilitação, então fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, uma equipe excelente de enfermagem, então todos esses profissionais são essenciais para que a gente obtenha realmente a cura com qualidade de vida, porque a gente não quer só curar essas crianças, a gente quer que eles tenham um mínimo de sequela e levem uma vida normal depois que termina o tratamento.
Exatamente. Olha, doutora, a gente agradece imensamente a entrevista, a gente acha que essa é uma pauta muito relevante, porque o assunto não é tão popular. Então, a gente conseguiu aqui esclarecer muita coisa que os pais das crianças têm bastante dúvida sobre o câncer infantil, já que não é um assunto popular. E a gente fica muito feliz de tê-la aqui, viu?
Ah, muito obrigada. E a gente fica muito feliz de poder divulgar a causa, né? Divulgar os sinais e sintomas, poder falar para esses pais não terem medo. Hoje a cura do câncer nos países desenvolvidos é acima de 80%. Aqui no GRAC a gente tem cura de 74%. Então a gente tem uma chance excelente de curar as crianças. E com a ajuda da sociedade, dos doadores e de todo mundo que ajuda o GRAC, com R$10 que seja, a gente vai continuar nessa missão, se Deus quiser.
Então, reiterando aí a importância de descobrir com antecedência essa possibilidade, né, de ter um câncer infantil. Mais uma vez, doutora, muito obrigado. Essa
Eu
foi a
agradeço.
Doutora Mônica Cipriano, oncologista pediátrica do Hospital do GRAC.
Ah, eu que agradeço a oportunidade. Tchau.
Você sintoniza Gazeta 890.